Quero sempre dizer que todos os meus mandatos, incluindo esse de forma muito especial, foram sempre priorizados a boa relação entre Câmara e Executivo. E esse ano não tem sido diferente. Eu quero, de forma aqui muito respeitosa, agradecer à Câmara de Vereadores que, ao encaminharmos ofício solicitando a discussão, Alan, deste tema tão importante para o municipalismo vazelegrense, fomos acatados de forma imediata e essas reuniões extraordinárias terão sempre, dentro da minha visão, um reconhecimento e, acima de tudo, uma gratidão muito grande, porque é um serviço que está sendo feito em nome da causa da administração e dos nossos servidores. Eu, nessa trajetória de mandatos, eu não preciso, às vezes, a gente falar, porque as atitudes são sempre mais importantes, minha vereadora Ciete, do que, às vezes, as palavras. E eu queria só relatar algumas atitudes nesta tarde especial, para que todos entendam que qualquer atitude que tomaremos em detrimento da mudança de regime nunca e jamais será com o intuito de diminuir os direitos ou de minimizar qualquer benefício das categorias de servidores. Saudar de forma especial o Marcelo Flex, que acaba de chegar aqui no plenário, e dizer, continuando a minha fala, de que todas as atitudes que eu fiz em relação ao servidor público já foram comprovados esse respeito e atenção que eu tenho para com todos que são servidores públicos municipais. Pedir licença aqui para tirar a máscara. Primeiro, quando assumi o governo, em 2005, no primeiro mandato, nós incorporamos, naquela época, o abono que tinha no salário dos servidores, incorporamos e colocamos como salário base o piso salarial daquela época do magistério, fazendo com que o nosso servidor tivesse, principalmente o sindicato, que tanto reivindicava, tivesse ali o seu pleito atendido e fizesse jus aos nossos servidores públicos municipais, principalmente da educação naquele momento. Logo em seguida, com pouco tempo, realizamos um concurso público também com lisura, com transparência, com seriedade e com muito zelo às normas, às regras, e demos àqueles que passaram o concurso a condição de ter de forma legítima, legal, justa, o emprego público. Tivemos uma preocupação em 2009, quando estava iniciando o segundo mandato, de incorporarmos, né, aqueles servidores que ainda existia naquela época. Eu me recordo como hoje, 127 servidores ainda ganhava referente a um quarto de um salário. Alguns ganhavam 4 horas e estes ganhavam 2 horas apenas, dando uma condição praticamente de impossibilidade de sobrevivência com um salário tão indigno da época. E eu, prontamente, com muita economicidade, com muita atenção a essa categoria, incorporamos mais 2 horas e deixamos ganhando meio salário naquele momento, né, que foi tão importante para aqueles servidores. E, logo após, no decorrer da trajetória, a gente também teve a preocupação, e mesmo sem ter, naquele momento, um estatuto implantado dentro do município, a gente criou o plano de cargos e carreiras da educação. Essas são algumas ações que eu gostaria de colocar para que o servidor público municipal de Vazelegue entenda de que eu, como gestor público, jamais serei contrário a qualquer ação que não venha direto à legalidade, à legitimidade e ao benefício do nosso servidor. Eu tenho também como ações concretas uma batalha de diálogos dentro do mandato passado, junto com o sindicato, na persistência de conseguirmos, naquele mandato, implementarmos o salário mínimo como o menor salário no município, pois temos aqui em Vazelegue 319 servidores que ainda recebem meio salário, que são os nossos auxiliares de serviços gerais. E, diante dessa persistência, infelizmente, a gente não conseguiu. Oficializamos proposta e o sindicato, infelizmente, não entendeu como uma proposta viável e a categoria ainda hoje está sem receber esse salário que é tão importante para as suas sobrevivências. Então, a gente, diante desses fatos, meu presidente Alan, demais vereadores, meus caros servidores públicos, meus caros internautas que nos acompanham, os ouvintes, a gente demonstra claramente, não com palavras, mas com ações, de que a gente tem um respeito, um carinho e, acima de tudo, um zelo muito grande pelo nosso servidor. Eu, com esse tempo todo, essa trajetória toda de gestão pública, eu tenho o prazer de dizer que eu nunca atrasei uma folha de pagamento de um servidor público municipal da minha querida terra. Nunca atrasei e, quando mudei a data, foi para antecipá-lo. E tenho ainda, né, a alegria de dizer que agora, no meu terceiro mandato que passou aí, a gente conseguiu incorporar, desde o primeiro ano de 2017, a antecipação da primeira parcela do 13º para o meio do ano. Né? Agora estou pagando no meio do ano, mas sempre pagava no mês de agosto, porque era uma forma de, naturalmente, também incorporar naquela necessidade da festa de agosto de São Raimundo Nonato, que é uma tradição para a vida de cada um de nós. Diante disso, a gente está legalmente na contramão da Constituição. Nós temos no estado do Ceará 184 municípios. No ano de 2018 para 2019, alguns municípios que ainda não tinham implantado o regime jurídico único dentro dos seus municípios, provocaram a prece. Hoje eu estou como vice-presidente da prece, mas na época eu era membro da prece, e como Vaz de Alegre era um município que ainda também não tinha, naquela época a gente foi provocado, inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado, já naquela época, pedindo para que o Estado do Ceará regularizasse esses municípios que ainda faltavam instituir o regime. E a gente abriu essa discussão. Eu, naturalmente, como membro da prece, coordenei, e naquela ocasião nós tínhamos 8 municípios ainda que não tinha regime jurídico único. Se nós temos 184 municípios e apenas 8 não têm, significa dizer que não é os 176 que estão errados. Naturalmente, nós estamos, né, totalmente contrários à Constituição brasileira. Em 1988, a Constituição, no seu artigo 39, deixa muito claro que estados, municípios e União deverão implementar, de acordo com as suas conveniências administrativas locais, os regimes, os estatutos que regirão os seus nortes de direitos e deveres dos seus servidores. E nós estamos atrasadíssimos, igualmente a nós, mais 4 ou 5 municípios em todo o estado ainda estão. Mas todos eles estão fazendo o mesmo que Vaz de Alegre, que é de forma democrática, legítima, legal, constitucional, está se preocupando em fazer. Então, nessa tarde, eu gostaria de dizer que nós recebemos uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, agora no mês de maio, e não apenas nós, mas todos os municípios que não têm ainda o regime, orientando que nós regularizássemos a nossa situação junto aos nossos servidores. E, naturalmente, eu, como gestor público, tenho consciência de que estamos atrasados. Eu, como gestor público, tenho consciência de que o regime seletista foi criado para reger e amparar exatamente as empresas privadas, e que os entes públicos devem ter um estatuto para reger as suas normas, regras, direitos e deveres de seus servidores. Diante disso, a gente começou uma discussão e resolvemos abrir um processo de contratação licitatória e tivemos a preocupação de aferirmos o escritório que assim ganhou esse contrato, para termos a segurança de que estaríamos entregando o destino do nosso servidor e da gestão pública nas mãos de quem tinha realmente a expertise. E nos tranquilizamos quando fizemos a averiguação e detectamos que esse mesmo escritório teria implementado alguns estatutos já em alguns municípios, a exemplo disso, o de Brejo Santo. Liguei na ocasião para o Dr. Guilherme Landim, que era prefeito então da época, ou foi na Dona Tereza, mas ele sempre esteve muito próximo à gestão, e ele nos deu as melhores referências. Então, isso já nos deu uma tranquilidade de entender que a condução do processo seria de forma legítima, segura e, acima de tudo, com a expertise necessária. Eu gostaria de colocar que, diante dessa contratação, a gente começou a discussão e eu quero dizer que uma das prioridades nossas nesse mandato é deixar o município organizado e de forma legalizada diante da Constituição, porque eu estou no quarto mandato, provavelmente o último da minha vida, e aí virão outros prefeitos pela frente, e não é justo que eu tenha sido prefeito 4 mandatos e não tenha organizado dentro do que manda a Constituição Federal, minha querida Ciete, a gestão dos servidores públicos do município. Então, nesse momento, eu gostaria primeiro de tranquilizar o servidor. Nós pedimos ao escritório que buscasse e amparasse em todos os direitos que estão dentro do Estatuto do Servidor Público Federal e que todo e qualquer direito existente fosse mantido e que fosse acrescido àqueles que estivessem dentro das possibilidades da gente cumprir administrativamente, legalmente e financeiramente. E graças a Deus, a gente viu, depois que analisamos o Estatuto, que tem, sim, toda essa preocupação para com os nossos servidores. Alguns têm perguntado se, de fato, receberemos, cada um dos servidores receberão os seus FGTS, que é uma das grandes vantagens de imediato, e no caso de Vazia Alegre, mais ainda. Vazia Alegre é um dos municípios, talvez, mais antigos da região, Michel. Nós temos 151 anos, vamos fazer agora em outubro. Tivemos os 150 anos comemorados no ano passado. A maioria dos nossos servidores já são muito antigos, e isso significa dizer que tem acumulado, Alan, uma cifra significativa de FGTS. O FGTS de Vazia Alegre somados, meu caro Robério, eu creio que não dará menos de 20 milhões de reais, que circulará individualmente para cada um dos servidores, mas que irá também fortalecer e fomentar a economia local. E diga-se de passagem, aqueles municípios que já tiveram as suas incorporações do regime, todos receberam. No caso aqui de Vazia Alegre, que faz parte da vara federal do Cariri, nós temos inclusive uma vantagem, porque através do escritório que fez no Brejo Santo, que estava a Caixa Econômica botando algumas dificuldades, tem um liminar que orienta e manda e determina que a Caixa pague de forma imediata, naturalmente dentro do processo legítimo de solicitação. Então nós vamos ter uma condição dos nossos servidores receberem esses FGTS que estão acumulados dentro de suas respectivas contas. E o município terá a legitimidade, a regularidade, estaremos obedecendo à Constituição Federal, que é uma das maiores obrigatoriedades do cidadão e, acima de tudo, do homem público. Mas, além disso, nós conseguiremos, com a redução que teremos de, em média, de 170 mil reais, que pagamos mês a mês de FGTS, que inclusive o sindicato sugeriu que esse recurso fosse destinado de forma gradativa para o servidor público, mas eu gostaria de dizer que não vai ser feito de forma gradativa. O dinheiro que nós tiraremos das despesas correntes do mês para pagar a FGTS, esse dinheiro será imediatamente destinado para o servidor. E sabe qual servidor que vai receber esse dinheiro? Vai ser exatamente aquele que mais precisa. É exatamente, meu caro Luiz do Conselho, os 319 servidores que ganham meu salário, que são auxiliares de serviço, merendeira, eles vão receber, vai ser incorporado imediato, porque a gente vai passar a pagar um salário mínimo de forma imediata. E o acréscimo da folha por conta da implantação do Estatuto, eu quero demonstrar que o interesse aqui não é economizar recurso do FGTS. Não, o interesse é regularizar o município. É dar ao meu servidor a condição dele ter na mão a cartilha que rege os seus direitos e os seus deveres, que até então não temos. Cada briga que se tem por um direito do trabalhador tem que ir para a justiça porque não se tem um amparo legitimamente correto dentro da nossa classe. Então, hoje, nós teremos um custo de aumento de folha, assim que incorporarmos um salário mínimo como menor salário, em média de R$ 230 mil reais a mais. Pagaremos mais INSS e teremos nossos servidores, Alan, ganhando exatamente aquilo que eles, de forma, minha comadre Luciana, justamente merecem. Essa é uma das vantagens, mas eu queria colocar que o que é mais importante é que não pode uma categoria não ter um amparo legal dos seus direitos e deveres. O Estatuto dará isso. E nós estamos cientes de que estamos fazendo da melhor forma possível. E pelas atitudes que tomei até hoje, eu jamais tomaria uma atitude de fazer um estatuto para prejudicar o servidor público municipal. Eu fui o prefeito que, além de ter trazido esses avanços para a classe trabalhadora do município, ainda tive a alegria de, inúmeros anos, Alan, quando nós tínhamos uma receita de Fundeb melhor, Menésia, de pagarmos 14º e até 15º salário ao magistério. Aqui na região, alguns prefeitos se perguntavam como era que a gente conseguia. Mas é com economicidade, é com zelo no recurso público. E hoje, nesse quarto mandato, eu confesso que a gente está garantido, até o final de 2022, com os custeios que conseguimos em Brasília, folha de todos os fundos, mesmo que venha uma possível crise pós-pandemia. Mas é porque a gente zela cada um dos tostões, buscamos a alternativa de aumentar a receita e buscamos, dia a dia, alternativas de economizar despesas. Então, eu gostaria só de colocar essas questões. Gostaria de dizer que a gente está aguardando, através de um ofício encaminhado para a Caixa, Gregório fez esse encaminhamento, para a Caixa já nos colocar de forma real o valor que tem hoje depositado de FGTS junto àquela instituição bancária. E aí nós vamos saber exatamente a cifra. Mas pela quantidade de servidores e pelos anos de depósito, deve ser uma cifra muito significativa para todos os servidores públicos de Várzea Alegre. Então, eu gostaria de colocar essas questões. A parte mais técnica, mais jurídica, mais legal, eu gostaria de dizer, meu presidente, que agradeço demais esse momento, mas eu quero compartilhar esse espaço que foi dado ao Poder Executivo para a nossa procuradora Ellen, para o advogado Alex, que aqui representa o escritório que está elaborando o nosso estatuto, e ao mais é agradecer a atenção de todos que estiveram conosco através da internet, através do rádio, aqui presencialmente, e dizer que eu estou, de fato, tranquilo em relação a saber que estou cumprindo com a obrigação constitucional e que estou fazendo isso de forma responsável e, acima de tudo, de forma a proteger os direitos dos nossos servidores públicos municipais. Que Deus abençoe a nós, que a Câmara de Vereadores de Várzea Alegre, que tem tido em todas as suas ações responsabilidade, competência, meu caro Cleito, e, acima de tudo, lisura em tratar os projetos que aqui são encaminhados, que Deus dê a esta casa a condição de avaliar da melhor forma e mais justa forma possível, minha comadre doutora Luciana, para que a gente tenha uma ação, Valdilene, feita de forma responsável. E que dê a nós, do Poder Executivo, a condição de continuar guiando o destino da nossa terra também de forma responsável. Preocupado sempre com o destino do nosso povo. Preocupado sempre não com o agora, mas preocupado em fazer a administração pública semeando sementes para colhermos frutos para as novas gerações. Agora, recentemente, a gente inaugurou uma indústria vinda de São Paulo que fabricará, já está fabricando papel. É a quarta indústria que a gente traz nos nossos mandatos. Eu tenho o prazer de dizer que, na região toda, indústria trazida por mérito e por empenho e dedicação e busca do gestor, praticamente só conheço a nossa. E eu que comecei a gerar emprego e renda aos 19 anos de idade, como empresário, sei o quanto é importante dar ao cidadão uma condição digna dele ter o seu sustento com um trabalho digno, levando naturalmente o seu salário no final do mês para casa. E igualmente ao servidor da empresa privada, eu sei o quanto é importante dar a garantia do meu servidor público municipal, do seu salário em dias, dos seus vencimentos pagos de forma correta, dos seus direitos de todos os encargos sociais serem depositados também de forma correta. E eu tenho feito isso. E quero pedir a Deus que ele continue me dando a condição de estar prefeito, mas de estar prefeito cumprindo de forma correta essa missão que foi dada por ele e pelo povo da minha terra.